Rádio USP, Biblioteca Sonora.
Hoje, na companhia de Ana Luísa Martins, que coordenou a nova edição do livro De Anitta ao Museu, de Paulo Mendes de Almeida. Este volume foi publicado pela editora Terceiro Nome em coedição com a Fundação Dorina Novil para Cegos.
Pasta 12. O terceiro Salão de Maio. Tudo indicava que o Salão de Maio devesse durar. Entretanto, durou pouco mais do que as rosas de Malherbe. Não apenas o espaço de uma manhã, mas três vezes somente. Três exposições em três anos consecutivos. Aliás, os anteriores movimentos coletivos no setor das artes plásticas não tiveram duração menos efêmera. Havíamos falado em briguentos no Conselho Promotor do Salão de Maio. Como vimos, ali estava na sombra, mas atuante, Flávio de Carvalho. E Flávio de Carvalho sempre viveu sob o signo da encrenca, homem polêmico, contraditante, opositor. A seu lado, ou melhor, à sua frente, já que fora o idealizador do salão e seu fautor principal, Quirino da Silva, também ardido a seu modo, pessoa de guerra também. Geraldo Ferraz ainda, o mais violento dos três, com quanto menos agitado e menos agitador. Todos, gente de briga, e acabaram brigando.
Ana Luísa, e como te deu a ideia do audiolivro?
O audiolivro foi porque esse livro foi feito com recursos da Secretaria Estadual de Educação. Então, o audiolivro foi um pedido do Marcelo Araújo, que é o secretário, para que se fizesse um audiolivro, que existe essa grande preocupação, né? Inclusive, na Pinacoteca, você vê que tem a galeria tátil para os deficientes visuais. Então, nós procuramos, a Terceiro Nome procurou a Fundação Dorina Novil, para fazer esse audiolivro. A verba que a gente tinha era uma verba que cobria só um ledor. A fundação ficou tão encantada com o projeto que ela se dispôs a colocar um ledor também descrevendo todas as imagens. Então são 130 imagens que estão descritas aqui. Então é uma honra isso, né? Uma maravilha, porque você tem este livro falado, você tem as imagens. É uma dupla homenagem, porque o Paulo Mendes, no final da vida, ele morreu praticamente cego. Quando eu contei para a neta dele que ia ser feito o audiolivro, ela ficou bastante emocionada, que disse: nossa, meu avô deve estar muito feliz com isso. Então, essa edição tem dois diferenciais. Esse e um outro que eu acho também muito bacana, que a gente fez uma lista de todas as obras que o Paulo menciona e que estão em acervos públicos. A gente fez uma lista que está no site da editora, terceironome.com.br/deanitaomuseu. A pessoa pode ir lá acessar e tem uma lista de todas as obras, aonde ver as obras. E nos museus e também lugares que são mencionados, como a Casa Modernista de Varsóvia, que está aí ainda, aberta à visitação, Casa do Flávio de Carvalho, a Galeria Prestes Maia, que era muito importante. Então, tem isso. O livro tem uma relação muito forte com a cidade, de um tempo em que a gente era mais dono da cidade, frequentava mais a cidade, frequentava o centro. Então, a gente fez essa listagem para as pessoas poderem ver ao vivo o que a cidade de São Paulo guardou dessa época.
São Paulo, São Paulo, São Paulo.
O livro De Anitta ao Museu, de Paulo Mendes de Almeida, teve coordenação editorial de Ana Luísa Martins. Este volume, publicado pela editora Terceiro Nome, vem acompanhado de um audiolivro desenvolvido pela Fundação Dorina Novil para cegos. Dessa maneira, os deficientes visuais poderão ter acesso a esse trabalho. Sugestões. A editora Migalhas lançou a segunda edição do livro Direitos de Autor e Direitos Conexos, de Eliane Abrão.
Eliane, quais os principais desafios para pensar a questão dos direitos autorais na internet? Como dizem os internautas, caiu na rede é peixe.
Não é bem assim. Em primeiro lugar, não importa a mídia, o sistema é exatamente o mesmo. Se daqui a 5 anos nós inventarmos uma mídia holográfica, completamente surreal, mas nela houver conteúdo literário, artístico ou científico, nós teremos a mesma lei a ser aplicada. Então ela vale para a mídia gráfica, ela vale para a mídia eletrônica, ela vale para a mídia digital. O sistema não muda, o sistema é o mesmo. Não existe cair na rede ser peixe. O que caiu na rede precisa estar autorizado. Se não tiver autorizado, não pode ser utilizado. Então, assim, vamos pensar como pessoas normais. Se você vê uma casa ali escrita aluga, se você entra nela e diz ela é minha, dane-se, não é bem assim. Você vai procurar saber quem é o proprietário. Você vê uma casa abandonada, você pode até se instalar nela, mas vem uma ordem judicial de desocupação. É a mesma coisa. Não dá para acreditar que exista geração espontânea num texto que não é teu, numa música que não é tua, numa obra de arte plástica que não seja tua. Então, a hora que você vir uma dessas manifestações e outras parecidas, se na hora que você encontrar isso pela sua frente e quiser usar, fotografia principalmente, você diz, não é minha e eu tenho que descobrir quem é o autor. Enquanto você não descobre o autor, você não pode usar. E se você não descobrir o autor, você também não pode usar, a menos que ele seja consultado. Então, a internet trouxe de novo o assunto à baila, não o desmentiu, não o alterou, mas ele nos colocou, a nós especialistas, diante de situações absolutamente novas, que nós temos que resolver dentro do novo paradigma.
Manuel Bandeira e alguns clássicos da literatura brasileira estão praticamente fora do mercado devido ao alto preço exigido por seus herdeiros. Eliane, 70 anos após a morte do autor, uma obra cair em domínio público, não é um prazo muito longo?
Longo e injusto. Há pouco tempo atrás nós tínhamos 60 anos, ao invés de partir para 50, porque a tecnologia encurtou tudo, acabamos estendendo para 70. Isso é inadmissível, ninguém discutiu isso, a sociedade não discutiu isso. Então eu entendo que é um prazo longo, excessivamente longo e injusto. Mas essa situação de herdeiros é muito curiosa. Existem herdeiros poucos, extremamente lúcidos, e que entendem que a obra que o seu antecessor, seu pai, seu cônjuge, seja lá quem for, criou e fez para o mundo, não fez para guardar numa gaveta. Então ele não tem o direito de obstaculizar a circulação dessa obra por um preço muito alto. Ao contrário, ele tem o dever de tornar isso o mais circulante possível. Não são todos. A maioria me parece hoje bastante lúcida. Mas eu vou repetir uma frase que alguém atribuiu ao Vic Muniz e eu achei ótima. E repito, artista, autor, é meio de expressão. E herdeiro é meio de vida. Lamento. Acordem, seus herdeiros, pelo papel que têm.
Eliane Abrão é autora do livro Direitos de Autor, Direitos Conexos. Este volume integra o catálogo da editora Migalhas. A editora Azahar lançou o livro Hamlet ou Hamleto? Shakespeare para jovens curiosos e adultos preguiçosos, de Rodrigo Lacerda. O autor estruturou a sua narrativa a partir de um diálogo imaginário com um jovem ator que será protagonista na peça mais encenada de William Shakespeare.
Rodrigo, segundo você, a expressão "existe mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia" não existe no texto original. Quais as preocupações que nortearam a sua tradução?
A frase original é "There are more things in heaven and earth than I dreamt of in your philosophy." Quer dizer, tem mais coisas no céu e a terra do que são sonhadas pela sua filosofia. Só que filosofia não é o que nós entendemos por filosofia. Na época do Shakespeare, o que eles chamavam de filosofia são as ciências naturais. Então, há mais coisas entre o céu e a terra do que a biologia, a botânica podem imaginar. Então, há mistérios, há forças da natureza que nós não controlamos e não conhecemos. Essa é a ideia da coisa. E a preocupação geral da tradução foi, sendo fiel ao texto, porque uma das preocupações minhas era justamente colocar o leitor jovem, o leitor contemporâneo, em contato com o texto original. Isso é uma condição básica do projeto. Então eu tinha que usar a tradução, eu tinha que usar o texto original. E o meu intuito foi fazer uma tradução fiel, mas com uma linguagem pouco rebuscada, pouco pedante. Muitos tradutores, ao traduzir o Shakespeare, se sentem na obrigação de usar construções sintáticas sofisticadas, de usar um vocabulário mais erudito. E a minha intenção foi não cair nessa armadilha, quer dizer, ser fiel à ideia de que o Shakespeare era um autor popular. Ele usava palavras que o público da plateia mais barata, que era o pessoal que ficava em pé assistindo ao espetáculo, o equivalente à nossa geral dos antigos estádios de futebol, o inglês que o Shakespeare usava, esse público conhecia e entendia. Então eu quis fazer um Shakespeare fiel ao original, mas ao mesmo tempo que todo mundo conhecesse, com palavras usuais para nós, e não apelando para um vocabulário muito rebuscado ou para construções sintáticas muito difíceis de entender.
A peça foi concebida em versos, mas há momentos em que Shakespeare utiliza a prosa. Rodrigo, essa mudança de gênero literário também reflete nos momentos da peça?
Com certeza. É muito bonito ver isso, que para nós, após o século XIX, nós costumamos associar a poesia ao arrobo romântico, aquele jovem idealista que morre de tuberculose aos 20 anos. Quer dizer, a poesia é o espaço das emoções livres e das emoções mais arrebatadas, enquanto que a prosa é o lugar da razão, da racionalidade, do texto que tem começo, meio e fim e tal. Na época do Shakespeare era exatamente o contrário. A prosa era o discurso de quem não estava em controle total do seu raciocínio. Por quê? Porque ela não tem métrica, como o verso tem, ela não tem rima. Então, ela é muito livre nesse sentido, enquanto que o verso tem suas regras e que precisam ser seguidas. Então, o verso, na época do Shakespeare, era o lugar da razão e a prosa o lugar da emoção desenfreada. Então, você vai ver que ao longo da peça, quando há uma variação de poesia para prosa, quer sempre dizer alguma coisa. A prosa, em geral, ou designa momentos cômicos, porque aí era uma coisa, digamos assim, mais rasteira, então não tinha a grandeza do verso, então a comicidade em geral puxava para a prosa, ou então o personagem está bêbado, ou o personagem está enfeitiçado, ou seja, fora do seu controle, do controle das suas faculdades, por um motivo ou por outro, ou ele está enfurecido. Há várias situações em que a prosa é chamada a desempenhar um papel dramático, e elas quase sempre tem a ver com essa capacidade do indivíduo de organizar o próprio pensamento e de estar em controle dos seus atos.
O livro Hamlet ou Hamleto? Shakespeare para jovens curiosos e adultos preguiçosos, de Rodrigo Lacerda, foi publicado pela editora Zahara.
fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens José Silvestre. Apresentação Renato Campanhã. Agradeço a sua atenção e até a próxima semana, neste mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.